Pensem nisto durante um segundo. A maior parte das pessoas passa a vida inteira a decorar meticulosamente uma casa que, na verdade, se calhar está prestes a desabar.
Pois, e com muito esforço envolvido, não é?
Exato. Focamo-nos incansavelmente na cor isaca da tinta para a sala de estar. Bah, passamos meses a debater o tipo de madeira para o chão.
E investimos fortunas naqueles acabamentos da cozinha, para ficar tudo perfeito.
Nem mais. Direcionamos toda a nossa energia e todo o nosso tempo para aquilo que é visível, para a superfície que os convidados vão lutar e, com alguma sorte, elogiar efusivamente quando lá forem a casa.
É a gratificação imediata.
Claro. Mas, ironicamente, quase nunca dedicamos um único pensamento ao cimento bruto que está debaixo da terra, quer dizer, àquelas fundações invisíveis e sem qualquer glamour que sustentam a estrutura inteira.
Essa imagem, ilustra perfeitamente o nosso comportamento padrão no dia a dia. O lado estético e perceptível oferece-nos essa tal gratificação imediata de que falavas.
Sim, dá-nos uma falsa sensação de segurança.
Exatamente. Criamos a ilusão de que controlamos a nossa vida através do domínio do nosso ambiente visível. No entanto, o problema das fundações, repara, é que elas permanecem esquecidas e silenciosas até ao momento exato em que a Terra treme.
E quando treme, treme a sério.
Pois, quando o impacto chega, seja através de uma crise pessoal, financeira, de saúde, o cenário altera-se de forma dramática, não
E
é?
nesse preciso momento, a corda-parede deixa de ter qualquer utilidade.
Nenhuma mesmo.
A única urgência que resta é perceber se a base invisível vai suportar a pressão ou se a casa inteira se vai transformar em escombros numa questão de segundos. E é exatamente esta necessidade de uma, digamos, auditoria estrutural que motiva a nossa imersão de hoje.
Uma auditoria muito necessária, sublinhe-se.
Sem dúvida. Vamos analisar um conjunto muito particular de fontes hoje. Temos connosco textos litúrgicos de domingo, que propõem uma hierarquia de valores altamente específica, alicerçada nos ensinamentos de Jesus.
Certo.
A nossa missão hoje, nesta análise aprofundada, é dessecar essa proposta metodológica e perceber como ela funciona na prática. O que, inevitavelmente, levanta uma questão um bocado desconfortável para quem nos ouve.
Que é a questão do tempo que dedicamos a isto?
Sim. Com que frequência é que as pessoas param realmente para auditar os princípios e valores sobre os quais estão a construir as suas vidas diárias?
É uma premissa fundamental para arrancar com a nossa análise de hoje. E importa esclarecer desde já uma coisa importante.
Diz.
Independentemente da lente espiritual ou do contexto religioso de cada pessoa que acompanha esta imersão, o material que temos em mãos funciona como um tratado notável sobre a psicologia da tomada de decisões.
É fascinante mesmo visto por esse prisma.
É que as fontes oferecem um modelo prático, uma arquitetura de prioridades e uma estratégia para resistir àquilo que é meramente passageiro. Estamos a falar de um guião conceptual sobre como evitar o desperdício de energia vital.
Sobretudo em elementos que não têm qualquer capacidade de sustentação quando a pressão aumenta, certo?
Exatamente. Quando a crise bate à porta, o efêmero não nos segura.
Bom, vamos lá desconstruir isto então. Para compreendermos a mecânica desta proposta, as fontes introduzem um arquétipo histórico logo na primeira parte. Falam-nos da figura do rei Salomão.
Um clássico quando se fala de sabedoria.
Pois, o texto apresenta este rei de Israel como a definição do homem sábio. Mas a forma como a sabedoria é enquadrada aqui foge bastante à nossa definição moderna.
Foge imenso, sim.
Normalmente nós associamos a sabedoria a uma espécie de biblioteca mental imensa, um acumular constante de factos, de diplomas, de conhecimentos técnicos. Lemos muitos livros, ouvimos muitas coisas e ficamos sábios.
A visão enciclopédica da coisa.
Exato. Contudo, o foco documental recai sobre a capacidade de Salomão de perceber o que é vital e, mais importante ainda, a sua recusa absoluta em ser seduzido ou alienado por valores efêmeros.
Esse ponto da recusa é a chave.
Então, como é que lemos esta redefinição de sabedoria? A inteligência neste modelo em particular não é uma questão de adição de conhecimento, mas sim, sei lá, uma arte de eliminação implacável.
É precisamente isso. Essa distinção é o pilar absoluto desta primeira leitura. A sabedoria proposta aqui não é enciclopédica, ela é cirúrgica, é saber cortar.
Cortar o quê, especificamente?
O ruído. E o termo alienar, que é utilizado no documento, merece aqui uma análise um bocadinho mais profunda. A etimologia da palavra alienar remete-nos para aquilo que pertence ao outro.
Ou seja, ficar alheio?
Sim, ou para o processo de nos tornarmos estranhos a nós próprios. O argumento central do texto é que a perseguição de valores efêmeros tem um custo altíssimo.
Percebo. No tempo de Salomão, o efêmero podia traduzir-se no quê? Alianças políticas, voláteis, riqueza puramente material, expansões militares?
Sem dúvida. Hoje em dia, claro, a roupagem é outra.
Pois hoje é diferente.
Pode ser a busca incessante por aprovação nas redes sociais e plataformas digitais, as flutuações daquelas tendências de mercado que mudam todas as semanas, ou até a manutenção de um estatuto social puramente superficial.
Mas o resultado, no fundo, é o mesmo, não é?
O resultado é rigorosamente o mesmo. Ao investirmos a nossa essência no efêmero, ocorre-se tal processo de alienação. A nossa identidade passa a pertencer a elementos que amanhã simplesmente deixarão de existir.
Portanto, a tese é que ceder a essas métricas de sucesso passageiras não resulta apenas numa má gestão de tempo, isso seria o menos.
Sim, vai muito além do tempo.
Significa, na prática, estar a entregar a escritura da nossa própria identidade a um inquilino que vai desaparecer sem deixar rastro na manhã seguinte.
Exatamente. É uma perda brutal de soberania sobre nós mesmos. E é por essa razão que Salomão é o protótipo aqui apontado. A sabedoria dele atua como um sistema de filtragem de ruído super eficaz.
E nós precisamos tanto de filtros hoje em dia, pá.
Pois precisamos, vivemos numa era profundamente marcada pela fadiga de decisão. Repara, o cérebro humano é bombardeado diariamente com milhares de estímulos.
Falsas urgências, notificações no telemóvel a toda a hora.
Nem mais. Exigências de atenção por todo o lado. E sem um filtro poderoso, tentamos processar e atribuir valor a tudo isto, o que leva rapidamente à exaustão e, em última análise, à paralisia.
E a sabedoria, à luz destes textos, entra aí.
Entra como a competência cognitiva de olhar para, digamos, 1000 opções diferentes e descartar 999 delas de forma quase automática.
Isso poupa uma energia incrível.
Claro. Preserva a energia mental apenas para aquilo que realmente tem peso estrutural na nossa vida.
Bom, mas repara numa coisa. Saber o que filtrar é apenas metade da equação, não é?
Certo.
Porque se a sabedoria é esse mecanismo de defesa brutal que bloqueia o ruído todo e nos impede de escolher o que é efêmero, deparamos-nos logo com um vazio muito pragmático.
Que é o que sobra, não é?
Exato. O que é que sobrevive a esse filtro? Se a instrução destas leituras é passar a vida a dizer não a quase tudo que a sociedade nos atira à cara, qual é o grande sim que justifica esta eliminação tão agressiva?
Uma excelente pergunta.
Qual é a substância que o documento nos propõe para preencher o espaço que fica vazio depois da filtragem?
A resposta a essa lacuna essencial leva-nos diretamente à segunda fase da nossa análise, que é focada nos textos do Evangelho.
E é aqui que a coisa fica mesmo, mesmo interessante.
Fica sim. A proposta que surge exige uma mudança radical de paradigma. Não é oferecida aqui uma lista regulamentar de comportamentos aceitáveis ou de boas ações isoladas para as pessoas irem picando o ponto.
Nada de checklists.
Zero checklists. A proposta central, transmitida através das palavras de Jesus nestes textos, é a adoção de um conceito chamado Reino de Deus, como a prioridade singular e absoluta.
E a forma como isso é passado no texto é muito curiosa.
Sim, o que é fascinante do ponto de vista literário e pedagógico é exatamente a forma como esta ideia é introduzida. É tudo feito através de parábolas.
Pois, o material que estamos a dissecar refere que a utilização de parábolas serve para recomendar que este reino seja a tal prioridade máxima. E as fontes adotam uma linguagem bastante severa a este respeito, pá.
Bastante perentória, sim.
Eles afirmam que todos os outros valores e interesses devem passar para segundo plano perante este tesouro supremo. Ora, a exigência de que tudo o resto passe para segundo plano levanta-me logo muitas questões.
É normal, choca um bocadinho de frente com a nossa rotina.
Choca bastante. Para a mentalidade contemporânea, isto soa a um radicalismo quase monástico.
Soa à renúncia, não é?
Exatamente. Será que a interpretação correta deste texto exige, tipo, um abandono literal e total da vida cotidiana? Estamos a falar de um modelo que requer que as pessoas renunciem às suas carreiras todas?
Não.
Que ignorem as responsabilidades financeiras ou que cortem laços com o seu círculo social para se dedicarem inteiramente a este tesouro?
De todo. Aliás, essa é a armadilha interpretativa mais comum quando se lê isto superficialmente. A resposta é um redondo não.
Ok, então explica-me lá como é que isso não é uma renúncia total.
A chave para descodificar esta exigência tão radical está precisamente no formato das parábolas que mencionaste. Uma parábola não é uma legislação seca que tenta esmagar ou apagar a complexidade da realidade humana.
É mais uma história com moral.
É uma narrativa subversiva. Serve para contornar as nossas defesas analíticas habituais e obrigar-nos a ver o nosso próprio mundo de um ângulo diferente.
Percebo.
As fontes mencionam frequentemente as metáforas do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor.
Sim, em que o protagonista faz o quê? Vende tudo?
Exato. Nessas histórias, o protagonista encontra algo de um valor tão incalculável que vende tudo o que tem para o adquirir. Mas o detalhe crucial, que frequentemente escapa às pessoas, é que o texto original frisa que o homem vende tudo, e cito, cheio de alegria.
Cheio de alegria? O que sugere logo que não estamos todos a falar de um sacrifício doloroso.
Nada disso.
Não é uma mutilação da própria vida ou um martírio? A venda daquilo tudo não é uma tragédia para ele, é apenas a transação mais lógica e rentável que ele poderia alguma vez fazer.
Precisamente. Não se trata de empobrecimento. Trata-se de uma realocação total de capital e de atenção.
Muito bem isto.
O tesouro supremo de que se fala não destrói o conceito de trabalho, nem destrói a família, nem o lazer. O que ele faz é reordenar tudo.
Dá-lhes uma hierarquia?
Sim. O que as parábolas ilustram de forma belíssima é a eliminação do conflito interno através da definição de um valor que não admite qualquer concorrência.
Porque sem isso andamos aos papéis?
Completamente. Quando não existe uma prioridade máxima clara, as pessoas passam a vida inteira a tentar equilibrar pratos que não têm o mesmo peso. A ambição corporativa colide brutalmente com o tempo passado com os filhos.
E o desejo de acumulação financeira choca muitas vezes de frente com a nossa integridade ética.
Pois choca. E vive-se num estado de tensão agonizante. Porque tenta-se atribuir o mesmo nível exato de importância a dimensões que, inevitavelmente, vão entrar em atrito mais cedo ou mais tarde.
Isso faz-me logo pensar numa analogia espacial, pá. Como... sei lá, a formação de um sistema solar.
Gosto dessa imagem. Explica lá isso.
Repara, se olharmos para um conjunto de planetas à deriva no espaço, sem nenhum centro de gravidade, o resultado inevitável é o caos. É a colisão constante uns contra os outros.
Certo, andamos sem rumo.
Mas a introdução deste tesouro supremo, tal como é descrito no texto, funciona quase como o nascimento de um sol, não é?
Sem dúvida.
De repente, os planetas não precisam de ser destruídos. A carreira de cada um continua a existir, a família continua a existir, a vida social mantém-se intacta. Mas passam todos a ter uma órbita muito bem definida.
Entram nos eixos.
Exato. A atração gravitacional do Sol organiza o sistema inteiro e garante que os planetas deixam de chocar uns com os outros. Tudo flui de forma pacífica.
Essa é uma visualização excelente da mecânica que o texto propõe. O tal segundo plano de que as fontes falam não significa irrelevância das coisas. Significa simplesmente sujeição a uma órbita.
Terem o seu lugar próprio.
E isso traz uma clareza cristalina às escolhas mais vulgares que fazemos no dia-a-dia. Se o sol de uma pessoa, ou seja, o seu tesouro inegociável, exige integridade, compaixão e serviço ao próximo...
Então a carreira não pode ir contra isso.
Exato. A sua carreira corporativa, que é apenas um dos planetas orbitantes, vai ter de se sujeitar a essa integridade. A forma como se executa a profissão passa a ser ditada unicamente pela força gravitacional do tesouro central.
Faz todo sentido.
Os outros valores submetem-se humildemente ao valor principal. Perdem a autonomia para ditar as regras do jogo.
Percebo perfeitamente. Bom, estabelecemos então aqui o nosso quadro teórico. A sabedoria de Salomão limpa-nos o terreno primeiro, descartando tudo o que é efêmero e inútil.
Exatamente. A fase da limpeza.
Depois, as parábolas identificam a fundação principal, este centro de gravidade massivo a que eles chamam o tesouro supremo. Epa, é um modelo filosófico muito elegante e intelectualmente estimulante.
É, de facto.
Mas, há sempre um mas. A teoria esbarra invariavelmente na prática. Como é que este sistema operatório maravilhoso funciona na vida real?
Quando as coisas apertam, não é?
Pois, numa terça-feira chuvosa, a meio de uma crise profissional grave, quando o trânsito está caótico e os níveis de stress de uma pessoa estão no limite máximo absoluto.
É aí que se vê a fibra da coisa.
É nesta transição para o mundo real cheio de falhas que a segunda leitura e a secção final das nossas fontes de hoje entram em jogo, correto?
Corretíssimo. A parte final desta análise é precisamente a ponte pragmática. O documento lança um convite muito direto para a ação física. É um apelo a, e cito novamente, seguir o caminho e a proposta de Jesus.
O que, mais uma vez, soa algo muito exigente.
E é? O que distingue esta secção é a assertividade brutal com que define a relação deste caminho com o resto do mundo à nossa volta. Afirma categoricamente que este é o valor mais alto e que se deve imperativamente sobrepor-se a todos os outros valores.
Sobrepor-se? Essa palavra é forte.
A ilusão contemporânea do equilíbrio perfeito.
Onde tentamos ser tudo para todos.
Sim, onde se tenta fazer com que ideologias totalmente concorrentes coexistam de forma pacífica no mesmo ecossistema mental. O texto diz-nos que isso é impossível. Tem de haver uma sobreposição clara.
Olha, isto lembra-me imediatamente o sistema de triagem nas urgências de um hospital.
Como assim?
Imagina quando o caos se instala de repente e chegam dezenas de pacientes em simultâneo às urgências. Os médicos não tratam todos os ferimentos com a mesma urgência, nem de forma igualitária, certo?
Claro que não. Seria o descalabro.
Não há tempo para o equilíbrio perfeito ou para as simpatias. Há um protocolo rigoroso e, de certa forma, impiedoso. A preservação do órgão vital sobrepõe-se sempre a tudo o resto.
É a prioridade máxima absoluta.
A fratura no braço, por muito que doa ao paciente, vai ter de ficar na sala de espera se houver um problema cardíaco a acontecer na sala do lado.
Faz todo o sentido.
Quando o documento fala em sobrepor-se, será que está no fundo a exigir que, nos momentos de crise profunda, se aplique exatamente este mesmo nível de triagem implacável aos nossos valores diários?
É a comparação ideal. Não tenho dúvidas. O caminho proposto nestas leituras funciona exatamente como essa regra de triagem hospitalar.
Porque no dia-a-dia é tudo fácil.
Pois, quando não há crise nenhuma e está um dia de sol, é muito fácil dizer que valorizamos a ética, a verdade e o sucesso financeiro, tudo na mesma medida.
Mas o teste a sério vem depois.
O teste real a qualquer fundação, aquele cimento de que falávamos no início, acontece sob pressão extrema. Pensemos no cenário clássico de um empresário que enfrenta uma quebra económica severa.
A empresa dele está prestes a afundar.
Sim. A empresa está à beira do colapso e, de repente, surge aquela oportunidade de ouro para salvar o negócio, mas exige utilizar um atalho contratual pouco ético ou enganar os seus fornecedores.
Um dilema terrível.
A sobrevivência do negócio é um valor perfeitamente legítimo. É um planeta importante no seu sistema solar pessoal.
Sem dúvida.
No entanto, se o seu tesouro supremo, o tal caminho delineado no texto, assenta primariamente na verdade e na integridade...
A regra da sobreposição entra logo em ação.
Tem de entrar.
E nesse cenário dramático, a triagem dita que o atalho ético tem de ser liminarmente descartado. Mesmo que se signifique o colapso e a falência da empresa.
Mesmo que signifique a falência. Não há qualquer espaço aqui para negociar um meio termo confortável.
Mas repara, isso é duríssimo de executar.
É duro, mas é aqui que a aparente rigidez do texto revela a sua verdadeira e mais profunda utilidade. O quadro de prioridades que a pessoa já estabeleceu, decide por ela.
Já percebi, poupa o dilema.
Exato. O processo de tomar essa decisão já não vai consumir horas de agonia moral ou noites sem dormir, apesar dos prós e os contras de cometer uma pequena fraude.
Porque a decisão, na verdade, já estava tomada antes.
A hierarquia já foi estabelecida a priori, quando ele decidiu qual era o seu sólido. O caminho de Jesus, conforme apresentado nas fontes, funciona como um padrão métrico implacável.
Que avalia tudo o resto.
Que avalia, julga e subjuga instantaneamente as propostas externas que o mercado ou a sociedade lhe atiam. Se uma proposta externa exige a violação daquele centro de gravidade, ela é pura e simplesmente rejeitada. Ponto final.
O que, ironicamente, liberta uma quantidade imensa de energia psicológica no dia-a-dia.
É uma libertação gigantesca.
Portanto, a restrição inicial cria, na verdade, uma enorme liberdade mental para a pessoa operar. Remove logo aquela necessidade de andar a debater internamente os próprios princípios de base cada vez que surge um obstáculo mais complicado no caminho.
Esse é exatamente o mecanismo prático em funcionamento. Mas também convém dizer que a leitura atenta destes textos impõe inevitavelmente um exercício de introspeção que é bastante duro.
Duro porquê?
Porque o documento serve como um espelho de alta resolução. Força a audiência a avaliar com muita honestidade a sua própria triagem de urgência.
Perceber o que é que realmente valorizamos quando a coisa aperta.
Quando o tempo é curto, quando a pressão social aumenta para nos conformarmos, quando a estabilidade bancária está seriamente ameaçada, qual é a diretriz que se sobrepõe lá no fundo, na prática?
A realidade é que muitas vezes falhamos.
Para muitas pessoas, sob escrutínio honesto, o valor supremo que acaba por ditar as ações sobre pressão é, na verdade, a proteção da imagem pública ou o instinto básico de preservação do conforto a qualquer preço.
Pois, e o texto expõe isso tudo?
O texto expõe impiedosamente essas fundações alternativas e frequentemente muito frágeis.
É um abanão gigante, sem dúvida. Bom, então, o que é que isto tudo significa na prática para quem nos ouve? Vamos lá recapitular um bocadinho o arco conceptual incrível que conseguimos extrair destas fontes tão fascinantes.
Vamos a isso.
Começamos primeiro com a necessidade vital de uma ferramenta de poda, não foi? A sabedoria de Salomão, que nos ensina ativamente a não entregar a nossa identidade aos valores efêmeros, evitando assim a tão temida alienação de que falámos.
O não perdermos a nossa soberania, exato.
Depois disso, avançamos para o núcleo central da questão através das parábolas, descobrindo aí a necessidade absoluta de encontrar um tesouro supremo. Um sol que, digamos, confira gravidade e uma órbita ordenada a todos os nossos outros interesses legítimos, anulando de vez aquele conflito interno exaustivo.
Que é onde muita gente gasta a vida toda.
E, finalmente, aterramos no derradeiro teste de stress, não é? A exigência de que esse caminho se sobreponha implacavelmente, tal e qual como numa triagem de urgência hospitalar, a qualquer outra proposta sempre que as prioridades colidirem sob pressão. Pá, é uma arquitetura de vida profundamente intencional e focada.
E repara, o que torna essa arquitetura verdadeiramente revolucionária é que ela não descreve apenas um estado estático de sofrimento ou resistência.
O que queres dizer com isso?
Existe uma consequência do longo prazo muito interessante que podemos deduzir de tudo isto e que, no fundo, nos leva a uma última reflexão estrutural que eu queria deixar aqui.
Força, partilha lá essa provocação final.
Nós assumimos quase sempre que resistir ao que é efêmero será para o resto da vida uma batalha constante e exaustiva.
Sim, que temos de lutar todos os dias.
Que vai exigir uma força de vontade titânica contínua da nossa parte. Mas a questão é, o que é que acontece se alguém aplicar esta triagem e este foco cerrado no tesouro supremo de forma consistente, ano após ano? Década após década.
Torna-se um hábito.
A grande provocação aqui é a hipótese de que a própria biologia do desejo humano acabe por se alterar radicalmente.
Espera aí. Refere-se a uma mutação genuína naquilo que nos atrai instintivamente e não apenas a uma melhoria na nossa força de vontade ou na capacidade de dizer que não?
É exato. A sabedoria máxima talvez não resida na capacidade de lutar estoicamente e eternamente contra a tentação das coisas efêmeras.
Mas sim em ultrapassar isso.
Sim, mas sim na possibilidade real de atingir um patamar de desenvolvimento interior onde essa luta inicial deixa pura e simplesmente de ser necessária.
Uau, isso é fascinante.
Ao focarmos-nos tão obsessivamente num valor que é profundo e inabalável, é perfeitamente plausível que o ruído externo, as tendências de aprovação social e as riquezas passageiras percam a sua capacidade de emitir qualquer sinal de atração sobre nós.
Deixam de puxar por nós.
A pessoa já não precisa de resistir porque desenvolveu uma espécie de imunidade absoluta à frequência daquilo que não tem importância. O efêmero torna-se, na prática, invisível aos olhos dela.
E esse estado, presumo eu, é a grande meta?
Este estado de imunidade seria, de acordo com as premissas deste material litúrgico, a expressão máxima da verdadeira liberdade humana.
Uma liberdade absoluta que foi paradoxalmente esculpida através de um foco singular e restrito. Deixar de lutar diariamente contra as distrações, não porque ganhamos mais força para lutar, mas porque as distrações simplesmente deixaram de ter qualquer impacto gravitacional na nossa órbita.
Nem mais. É uma mudança de peso.
Pá, é uma imagem mental incrivelmente poderosa para fechar esta nossa exploração de hoje.
Concordo plenamente.
Fica então o desafio prático e imediato para todos que nos acompanharam nesta longa jornada de auditoria estrutural. Qual será, afinal, o centro de gravidade que vocês escolheram?
Ou que vão escolher.
Certo. Qual é o tesouro inegociável que está, muito provavelmente, a ditar neste exato momento a órbita de todas as decisões e de todos os planetas na vossa vida?
É uma pergunta para levar para casa.
E a derradeira questão. Será que esse cimento invisível que puseram na base vai ser realmente capaz de suportar a estrutura gigante da casa quando o próximo abalo da vida chegar?
Fica a reflexão.
Continuem a investigar os vossos próprios alicerces, malta. Mantenham o vosso espírito crítico bem afiado face a estas prioridades que o ruído diário tenta impor-nos constantemente. Evitem a todo custo aquela alienação perigosa de investir no que é meramente passageiro. Despedimos-nos com entusiasmo de sempre e voltamos muito em breve para mais uma análise aprofundada. Até lá.